Esta vinda à Assembleia da República dos senhores Secretários de Estado relaciona-se com a apreciação de um projeto, uma proposta de lei que tem a ver com, procede à décima alteração ao Decreto-Lei 555 de 99, de 6 de dezembro, que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei 107 de 2009, de 15 de maio. Portanto, eu perguntaria em primeiro lugar aos Estados de Estado se queriam fazer alguma intervenção inicial. De qualquer modo, e em termos daqui do curso dos nossos trabalhos, a ideia é que o Governo teria, portanto, 5 minutos para uma apresentação inicial e depois a seguir cada um dos grupos parlamentares terá também 5 minutos para os comentários e colocar de questões que sejam consideradas e que os grupos parlamentares entendam fazer. Depois, na sequência de cada uma dessas intervenções por grupo parlamentar, haverá naturalmente o tempo respectivo idêntico para o Governo para responder em relação às questões que venham a ser colocadas. Portanto, não sei qual é dos seus Estados que intervém em primeiro lugar, ou se são os dois, ou se são só um.
São os dois.
Portanto, agradecer que cumpríssemos o timing e que era 5 minutos para o Governo nesta primeira fase. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de saudar todos os senhores deputados e agradecer esta oportunidade de estarmos aqui na Comissão para tentar clarificar algumas matérias sobre o novo regime jurídico da urbanização e da edificação. E das coerentes alterações que foram propostas e, portanto, que foram decididas, há um artigo que suscitou algumas dúvidas. No que respeita, portanto, à inspeção e certificação das instalações do gás e eletricidade. E é sobre essa matéria que nós vinhamos prestar, digamos, um esclarecimento que me parece de todo importante. Faria isso no âmbito da proposta que está realizada e o Sr. Secretário de Estado da Energia e da Inovação faria, digamos, a parte da técnica que encerra esta questão. E o que gostaria de dizer, em síntese, é o seguinte. Existe atualmente um modelo de inspeção e certificação que existe, mantém-se e, portanto, não é alterado. O Governo propõe é um outro modelo que pode um outro modelo e as pessoas ou entidades poderão optar por um ou por outro. Este segundo modelo implica a apresentação, digamos, na respectiva Câmara Municipal de um projeto, o um termo de responsabilidade. Depois há essa execução desse mesmo projeto e nessa execução, que tem no termo de responsabilidade também, é necessário fazer prova daquilo que são todos os testes de segurança e fazer a sua demonstração e prova de que eles foram realizados. No momento posterior, quando se fizer a ligação à rede, a respectiva distribuidora vai solicitar a uma qualquer entidade, empresa certificadora, que possa fazer a inspeção adequada nesse momento. Ou seja, nós criámos um modelo alternativo, as pessoas vão fazer a sua opção por um caminho ou por outro e, portanto, não se, digamos, não se eliminou essa a modalidade que existe hoje, mas cria-se esta segunda modalidade, que, no fundo, através deste exercício e dos testes que são feitos, assegura que em todas as novas construções há a verificação enfim, dos materiais utilizados, se estão certificados, se não estão, há os testes de segurança e tudo isso é, digamos, exigido por esse termo de responsabilidade e digamos que é 100% ficam, digamos, as novas construções absolutamente com esta garantia de qualidade e de segurança para a eletricidade e para o gás.
Senhores deputados, eu sei que o tempo é restrito, queria de qualquer maneira cumprimentar-vos a todos. Na abordagem deste tema da eletricidade e do gás do regulamento jurídico das edificações urbanas, o que procurámos conjugar foi ter uma abordagem que permita aos promotores optar por um modelo mais simples e mais seguro. E, portanto, ao longo desta audição, eu espero poder demonstrar-vos que, com muito trabalho, com muita interação com a Direção-Geral de Energia e Geologia, fomos melhorando a regulamentação, fomos melhorando o documento e hoje dispomos de um modelo que tem, de facto, essas três características. Opção, ou seja, quem quiser pode manter o procedimento anterior e pode, atual, portanto, certificando o projeto, seguindo os passos conhecidos, ou um modelo que é mais simples porque dispensa o certificado de projeto e é mais seguro porque, ao longo de toda a cadeia do processo, vão havendo verificações técnicas que permitem que o sistema global seja mais simples e seja mais seguro. Por outro lado, também queria, nesta primeira intervenção, e para cumprir estritamente o tempo disponível, dizer que o modelo alternativo só será a opção quando toda a legislação estiver publicada, que o diploma entra em vigor a 28 de junho e nós temos toda a abertura para o densificar até essa altura, e depois também dizer que a legislação complementar, que é a legislação que vai assegurar totalmente essas dimensões de, também de complemento de segurança, estará disponível 30 dias após a publicação do diploma e, portanto, é esse o quadro processual com que nos comprometemos. Portanto, em síntese, temos dois modelos, o modelo anterior e o novo mais simples e mais seguro, o anterior como opção, para quem não entender assim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dava agora a palavra, em primeiro lugar, quem é que se inscreve? O Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser
um
muito...
segundo que
sim.
Aqui o Sr. Deputado não consegue parar isto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve em termos de questões. Vou partilhar o tempo com o meu colega António Leitão Amaro. Começar por cumprimentar os senhores secretários de Estado. A sua presença já aqui é importante para esclarecer um conjunto de dúvidas que temos relativamente a este modelo alternativo. Começar por dizer que, da parte do PSD, a preocupação essencial e que nos levou a solicitar a precisão parlamentar sempre foi a questão da segurança. Nós, relativamente a esta matéria, ouvimos em sede de Comissão de Assuntos Económicos um conjunto de entidades, operadores do setor, associações, que nos manifestaram muitas dúvidas relativamente a estas alterações e foi com base em todo esse processo de audições que resolvemos solicitar a apreciação parlamentar. Naturalmente que os senhores secretários de Estado terão a oportunidade hoje de esclarecer essas dúvidas, mas nós continuamos com as dúvidas iniciais. Nós não percebemos porque é que uma alteração legislativa desta importância é feita sem um conhecimento prévio, sem o parecer prévio da Direção-Geral de Energia e Geologia, e tivemos acesso a um documento interno que dá disso conta precisamente. Aliás, um documento bastante crítico para com a alteração, para com o modelo alternativo proposto. Não compreendemos também como associações importantes, como a Associação de Defesa de Consumidores, não compreendemos também como a própria EDP Distribuição, enquanto operadora do setor, também ambas entidades com pareceres bastante negativos relativamente a este modelo proposto não foram ouvidas em devido tempo. Não podemos deixar também de notar aqui uma certa falta daquilo que entendemos poder ser uma eventual falta de comunicação entre duas secretarias de Estado de um mesmo governo. E depois gostávamos essencialmente de que nos esclarecessem naturalmente estas dúvidas que ainda mantemos e gostaríamos de perceber até que ponto é que estão disponíveis para alterar o modelo proposto, no sentido, um modelo alternativo proposto, no sentido de que as garantias de segurança que nós pretendemos sejam efetivamente tidas em linha de conta. E passo a palavra ao meu colega António Leitão Amar.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Muito obrigado. Cumprimentá-los também. Eu queria lhes fazer algumas perguntas sobre esta solução que nos propõem. E, se bem, em primeiro lugar, registar uma evolução do Governo. As primeiras declarações que faziam era vamos eliminar toda a burocracia e vamos para um sistema onde passa a haver exclusivamente o termo de responsabilidade. Para esta evolução é bom, é um sinal de que estão, pelo menos ainda que tarde, a ouvir a sociedade e os partidos da oposição que fizeram um debate particular sobre este assunto e reconhecer isso. Agora, ficam ainda muitas dúvidas sobre isso. E a minha primeira pergunta é, qual é que é a verdadeira efetividade desta solução opcional e alternativa? É que se por um lado estamos a criar um sistema que é alegadamente mais barato para os consumidores, mais fácil, mais desburocratizado, se o é na sua versão inicial deste sistema alternativo, quem é que vai, na verdade, optar pelo outro? E se, na verdade, não estamos é simplesmente a atirar um bocadinho de poeira para o ar, quando, na verdade, queremos é evoluir para o segundo e não queremos é dizer aos operadores que vão ter mesmo é que estar sujeitos ao segundo. Depois, relativamente, e queria-me focar neste novo sistema alternativo que propõe. Se bem percebi, há um termo de responsabilidade, que não é novidade nenhuma, a autocertificação, mas há depois um documento anexo que demonstra que foram realizados uma série de testes de segurança. O que se dispensa, portanto, é uma intervenção alegadamente de uma entidade terceira. Mas, primeira pergunta, que testes de segurança são estes? Não são, com certeza, espero, testes de verificação à vista. Só na versão exterior e já instalada e com a construção terminada de uma série de equipamentos. Porque, como sabem, estes testes não são suficientes para verificar a segurança e a qualidade dos materiais e o funcionamento do sistema. Mas mais, quem é que vai fazer estes testes de segurança? Se estamos a falar dos testes de segurança mais exigentes, eles importam a existência de uma série de equipamentos. Equipamentos caros. Isso implica que todas as instaladoras vão ter que dotar destes equipamentos ou vão contratar estes testes de segurança a terceiros. Se vamos tentar contratar testes de segurança a terceiro, qual é que é a novidade? Não estamos, na verdade, a manter a exigência de testes realizados por entidades terceiras? E então, se assim é, há uma entidade terceira, da qual está dependente, ou uma série delas, porque os testes são vários, que vão adicionar também uma série de burocracias novas, não que tenhamos alguma dificuldade com isso, se isso reforçar, efetivamente, o nível de segurança. Mas qual é que é a novidade? Porque se há uma intervenção de entidades terceiras, há na mesma a necessidade de outros que não apenas o licenciador e o promotor do projeto.
Muito obrigado, senhor.
Por último, se me permite...
Acabou 5 minutos.
Se me permite...
Obrigado,
senhor. Se me permite gozar da mesma flexibilidade de 50 segundos que deu aos senhores secretários de Estado, eu gostaria muito. E a pergunta é só se mantém ou não, ou se foi ou não abandonada, a argumentação inicial que foi feita de que engenheiro não pode verificar engenheiro, isto é um caso tipo médico. Na verdade, nós sabemos que a argumentação que foi usada, sobretudo pelo Sr. Secretário de Estado do Poder Local, não tem cabimento neste caso. Não é um caso completamente diferente dos médicos, porque os médicos não têm nenhum interesse próprio em baixar os custos do tratamento, bem pelo contrário. Não é uma solução... A solução de engenheiro contra o engenheiro acontece todos os dias nas câmaras municipais, por exemplo, os projetos de arquitetura, etc. Muito obrigado.
O Governo, portanto, não sei quem é que quer responder, portanto, temos...
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu talvez pudesse, então, explicitar de forma agora um pouquinho mais detalhada o modelo alternativo para vos dizer o seguinte. Portanto, como eu disse há pouco, quem quiser optar pelo modelo atual certifica o projeto e segue os passos conhecidos. Quem optar pelo modelo alternativo não precisa certificar o projeto. E esta é a grande inovação do ponto de vista da simplificação. Porque, em tudo o resto, nós não simplificamos a segurança, nós simplificamos o processo. E, portanto, a grande novidade do modelo alternativo é a não necessidade de certificar o projeto. E não é necessário certificar o projeto. Porquê? Porque se for em baixa tensão, é uma ficha que é reconhecida. Se for em média ou alta tensão, é um projeto assinado por engenheiro habilitado. E, portanto, esta é a grande inovação. A seguir, temos um outro processo, que é o processo de garantia pelo engenheiro ou entidade executora. Esse engenheiro ou essa entidade tem que completar um dossiê em que certifica materiais, em que certifica conformidade de projeto e em que executa testes e que ficam definidos nesse domínio. Em terceiro lugar, a entidade instaladora solicita uma inspeção prévia adequada, ou seja, pode ela própria fazê-lo ou pode contratá-lo, o que significa, senhores deputados, face à questão que foi colocada, que há uma novidade. A novidade é que não há nenhuma quebra de segurança, ou seja, a segurança mantém-se. O que existe é simplificação. simplificação do ponto de vista do processo, porque deixa de ser necessário certificar o projeto é assinado por quem tem condições, e assina um termo de responsabilidade, e tem condições para garantir a qualidade do projeto, e há três níveis de responsabilidade ao longo do processo, e também simplificação do ponto de vista legislativo, porque a Direção-Geral de Energia e Geologia, que naturalmente fez um debate interno, naturalmente, como referiu, houve um documento interno, ainda bem que assim é, enfim, e que os documentos circulam entre as várias direções-gerais, houve conhecimento público desse documento, houve um debate forte, obviamente para se chegar a conclusões e para se chegar a perspectivas de síntese, é bom que haja esse mesmo debate. Essa Direção-Geral está completamente envolvida neste projeto, em associação com a Sociedade do Poder Local e com outras entidades, e neste momento estão a preparar a legislação complementar. Eu vou-lhe dizer uma coisa, Srs. Deputados, é que nós tínhamos 25 diplomas de legislação complementar na área de eletricidade. Era verdadeiramente uma confusão total. Tínhamos 25 diplomas e vamos convergir de 25 diplomas num único diploma regulamentar para esta área de eletricidade. E tínhamos 4 diplomas para a área do gás. E vamos convergir de 4 diplomas na área do gás para um único diploma na área do gás. Ou seja, vamos simplificar do ponto de vista do processo, vamos simplificar do ponto de vista legislativo, vamos tornar todo este processo mais transparente e vamos melhorar a segurança. Esta é a questão-chave com estes dois modelos. A verdade é que nós estamos convencidos, e é preciso ser muito sincero desse ponto de vista, somos, e todos os pontos de vista, obviamente, mas estamos convictos e convencidos que o modelo alternativo é mais robusto que o modelo atual. Mas há quem ache que não. E, portanto, havendo quem ache que não, nós também, considerando que o modelo atual é um modelo que garante segurança, mas é mais complexo, nós permitimos a quem quiser ter esse custo de complexidade que o possa manter. É muito claro e é muito evidente. Não sei se o meu colega quer complementar.
O seguinte, queria reforçar as palavras do Sr. Secretário de Estado para dizer o seguinte. Esta é uma metodologia que prima pela qualificação e pela segurança. E, como podemos ver, é uma segurança a 100% das novas construções que estamos a falar. O outro modelo é o modelo que faz uma inspeção a 30% e é um método aleatório, o que quer dizer que 70% é na eletricidade, é 100%. Mas diria o seguinte, faz essa inspeção aleatória com base numa metodologia que está testada, mas a verdade é que 70% daquilo que é certificado não é inspecionado. Bom, mas é a metodologia que existe. A que nós propomos é com base neste projeto, num primeiro momento, num segundo momento, inspecionado, certificado, verificado e todo, não há falha nenhuma. Portanto, a 100% são feitas essas verificações, essas certificações e são feitos também os testes de segurança. Não será um método mais barato. Porquê? Porque o projeto em si poderá sair, como é óbvio, mais caro. Portanto, aquele que adotar esta segunda modalidade e que vai adotar um projeto, eventualmente fará, digamos, terá um custo acrescido de quem lhe faz o projeto. Mas é, digamos, um método absolutamente a 100% mais seguro.
Então, agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado da Administração Local, Sr. Secretário de Estado de Energia e Administração. Eu começo, em primeiro lugar, por saudar a disponibilidade do Governo de vir a esta Comissão dar todos os esclarecimentos relacionados com uma questão tão sensível como é a questão da segurança das instalações de eletricidade e de gás. Mas não posso deixar de também dar nota que das 40 alterações ao regime jurídico de transmissão e edificação do Decreto-Lei 26/10, só duas linhas do artigo 13º é que estão aqui postas em causa pelas apreciações parlamentares pelos partidos da oposição. E, portanto, é destacar e de saudar o Governo pelo bom trabalho feito naquilo que é a simplificação do regime jurídico de transmissão e edificação e de só ter ficado como questões polémicas ou questões onde se levantam dúvidas duas alíneas do artigo 13º relativos às instalações elétricas e de gás. Também, na nossa opinião, e há total abertura, como já foi dito em sede do plenário, para que a questão da segurança não seja, de maneira nenhuma, aqui posta em causa ou suscitem dúvidas. Aliás, a disponibilidade do Governo de vir a esta comissão vem nesse sentido, que é para que não haja dúvidas sobre questões de segurança, tal como o próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista mostrou disponibilidade para, em sede de comissão, podermos encontrar uma solução que garanta a questão da segurança daquilo que eram as questões levantadas pelos partidos da oposição. E parece-me que as respostas que o Governo deu até agora vão no bom caminho, que é de garantir que vai ser feita uma densificação da legislação relacionada com as instalações elétricas e de gás e de, também, de forma clara, manter aquilo que é um dos objetivos do Governo, que é simplificar, mas manter os níveis de segurança exigíveis nestas matérias. E parece-me também importante destacar que já estava previsto na versão inicial que era uma opção, que havia opção através de certificadoras e que havia opção através dos técnicos devidamente licenciados para o efeito de o fazer. Aliás, é o que está no articulado do Decreto-Lei 26/10, que é a possibilidade de optar por um ou por outro sistema. Como se levantou questões relacionadas não com o sistema antigo, apesar, como já foi aqui dito, de ser feita uma certificação de forma de 30% aleatório, portanto, não garantir efetivamente que todas as instalações elétricas fossem verificadas e testadas, e esse era o modelo atual, portanto, também não era o mais seguro que se possa quando se levanta a questão da segurança, foi criado aqui um modelo alternativo que é mais simples, mas que garante os níveis de segurança para a preocupação de todos os comedores. Aliás, a questão do modelo A e do modelo B, se assim podemos chamar, até vai de encontro àquilo que é o direito de opção dos consumidores. Optarão pelo que consideram que é o modelo melhor no seu ponto de vista e na sua perspectiva. Em relação àquilo que é a proposta que o Governo introduz, inovação que o Governo introduz, que vem também na sequência da Lei 31/2009, que tem a ver com o regime de qualificação dos técnicos, e que não é qualquer pessoa que vai fazer a certificação, ponto número 1, portanto tem que ter qualificações para isso e depende também do tipo de instalações que estamos a falar, que tipo de, se há A, B ou C em relação aos elétricos, em relação ao tipo de eletricidade, se é de gás, que tipo de instalação é que se está a falar, e que isso está garantido também através daquilo que são a Lei 31/2009, que é o regime de qualificação dos técnicos. Parece-me importante aquilo que o Governo hoje aqui nos diz, que é que vai fazer a densificação nos diplomas relacionados com a segurança das instalações elétricas e de gás. Aliás, dou aqui nota que é naquilo que é um dos objetivos do Governo, que é da simplificação e tornar mais fácil aquilo que são as regulamentações e a legislação, de transformar 25 leis ou decretos num diploma em relação à parte da eletricidade e de transformar 4 diplomas num único diploma em relação ao gás. Eu penso que é prudente, e compreenderei que os partidos de oposição digam, nós queremos ver o que é essa legislação complementar, espero que haja disponibilidade da parte dos partidos de oposição, de encontrarmos aqui uma solução que é, conforme o Sr. Secretário de Estado já aqui disse, que a partir do momento em que a lei for entrar em vigor, dia 28 de junho, terá 30 dias para apresentar aquilo que é a legislação complementar para densificar aquilo que é a preocupação, penso eu, que é central a todos os grupos parlamentares, que é a questão da segurança das instalações. E, portanto, faço aqui um apelo aos partidos da oposição para que encontremos aqui uma solução que seja possível manter os dois modelos e que seja assegurado também, perante a opinião pública, que há uma preocupação da nossa parte, da parte do Governo, que não há aqui nenhuma matéria de segurança que fique em causa. E, portanto, este método alternativo que aqui foi falado, como já foi aqui dito, não é obrigatório, é uma opção, e, portanto, pode optar pelo antigo sistema ou pelo novo sistema, que há tal simplificação dos tais diplomas, o que torna também muito mais claro e transparente aquilo que são os procedimentos para as certificações, para as inspeções e para os materiais que têm que fazer parte das instalações e que também é assegurado, e aqui não se pode desvalorizar, que a questão da certificação de quem é que pode fazer os projetos, de quem é que pode fazer as inspeções e de quem é que pode assinar ao fim e ao cabo, nós não temos de dizer que as pessoas assinam no nome de leve e que os engenheiros com essa capacidade, vou já terminar, Sr. Presidente,
obrigado,
não é relação a essa matéria.
Muito obrigado.
Não deixaria só de uma última nota.
Muito obrigado, Sr.
Deputado. Fico rigoroso, Sr. Presidente. Como o Sr. Deputado do PSD sabe, ontem havia uma liberdade para a gente poder exprimir um pouco mais na tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Os partidos impuseram uma restrição de tempos.
Terminou o seu tempo. Terminou o seu tempo, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, se faz favor.
Não sei quem é que... Senhora, bom, eu procurarei de uma forma muito sintética dizer o seguinte. Ao Sr. Deputado Farmaus e a mesma coisa ao Sr. Deputado Nuno Reis e Leitor Amar, porque se enquadra tudo no seu conjunto. E o que é? Primeiro, nós temos toda a disponibilidade para explicitar na lei aquilo que é fundamental. Segurança. essa disponibilidade existe, nem pode deixar de ser. É encontrarmos a redação para esse efeito. Em segundo lugar, as consultas que nós fomos fazer, para além das consultas obrigatórias, que são ordens dos engenheiros, dos arquitetos, a Associação Nacional de Municípios, governos regionais, isso foi tudo feito, tivemos todos os ditos pareceres, estivemos num segundo momento com os representantes do gás, da eletricidade, recebemos contributos para, digamos, a legislação complementar, que aliás está, digamos, a ser coordenada pela Secretaria de Estado da Energia e da Inovação. Depois, a questão da qualificação exige não só, digamos, a formação assegurada pelas universidades, o reconhecimento à ordem dos engenheiros, mas também pessoas que têm entre 1 a 13 anos de experiência conforme, digamos, o impacto da obra que está em causa. E, na segurança, o termo de responsabilidade, ele vai implicar, vai fazer com que haja a validação do material e também a identificação, a demonstração e os resultados dos testes que foram realizados. Isso é tudo junto nesse termo de responsabilidade. Num outro momento, que é o da ligação em que a distribuidora vai fazer a ligação, a distribuidora procede aí novamente a uma inspeção adequada a esse efeito, é o que faz aqui e é o que faz no gás, porque o apartamento pode ser vendido no dia seguinte, sobretudo no gás, ou pode ser vendido passado um ano ou dois anos, e isso é sempre necessário voltar a reconfirmar. O que é que têm então as pessoas agora? Têm um processo que lhes garante que tudo isto foi feito, casa a casa, a 100%. Quem quiser adotar uma outra metodologia, aquela que existe, irá por esse caminho, depende muito do critério de cada um e de como acha que se vai sentir mais seguro naquilo que vai fazer.
Eu queria também cumprimentar o Sr. Deputado, Pedro Farmause, e dizer-lhe que, de facto, dos 40 artigos de simplificação deste regulamento, há duas alíneas que suscitam a nossa preocupação. E suscitam-na pelas boas razões, ou seja, ninguém põe em causa ou pôs em causa nestas alíneas também a capacidade simplificadora e a capacidade de aumento da transparência por parte do diploma. Eu há bocadinho referi 25 diplomas que se transformam num, queria dizer que não são 25 diplomas, são 25 ou diplomas ou remissões, portanto 25 normas habilitantes para este efeito que se transforma numa norma habilitante. Isto é extremamente importante. E, a partir do momento em que se suscitaram algumas dúvidas sobre a questão da segurança, é óbvio que no domínio da segurança a nossa atitude tem que ser, e é a atitude do Governo, de tolerância zero. Ou seja, tudo deve ser esclarecido e toda a densificação deve ser feita, de forma a termos um sistema seguro, sem que façamos qualquer cedência do ponto de vista. O sistema não é seguro porque há um determinado tipo de processo. O sistema é seguro porque está garantida a segurança do sistema. E desse ponto de vista queria também referir o seguinte. Não podemos fugir à questão das certificadoras. As certificadoras têm feito um trabalho importante e eu reconheço e saúdo o papel feito pelas certificadoras. Mas neste modelo, ou seja, nestes modelos, as certificadoras têm o seu papel. Têm o papel que tinham se a opção for a opção para o modelo atual. E podem entrar na fase 2 do modelo alternativo ou na fase 3 do modelo alternativo se numa lógica de mercado. O que se perde aqui é um automatismo. É numa lógica de mercado, mas eu também estou convencido que essas certificadoras, pela boa qualidade que têm, pela boa qualidade que têm desempenhado, que têm demonstrado, se adaptarão para serem úteis neste processo, quer na fase 2, quer na fase 3. O engenheiro executor vai precisar de uma série de testes, vai precisar de uma série de verificações. A entidade instaladora vai precisar de ter um certo conforto. Vai contratar as certificadoras, se tiverem capacidade para serem uma opção de mercado. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Pinho de Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Sr. Secretário de Estado da Administração Local, Sr. Secretário de Estado da Energia e Inovação. O CDS-PP pediu também a apreciação parlamentar deste diploma, nesta matéria concreta, por entender que estava longe de estar esclarecida a utilidade e a vantagem deste sistema que é agora proposto. E, sinceramente, registamos a tentativa do Governo de ir ao encontro de algumas das críticas, mas eu acho que neste momento estamos num momento pior, porque ficou uma confusão tal, esta solução que agora se apresenta é de uma confusão tal, que é não assumir nem um caminho nem outro. Eu acho que, a bem da clareza, poderíamos ter divergência, e até assumimos essa divergência quando pedimos a apreciação parlamentar, mas pior que isso é nós começarmos por ter o Governo na defesa de um modelo novo, que é um modelo melhor do ponto de vista do Governo, isso é legítimo que o Governo assim interprete, e depois estarmos neste momento numa situação em que o modelo, apesar de ser tão bom, não é absoluto e, portanto, pode ser conciliado com o anterior, que afinal tinha todos os males do mundo, mas já serve para ser modelo alternativo. E, portanto, nós passámos de uma situação em que o Governo se propunha, com um modelo ideal, a eliminar um modelo perverso, para uma situação em que o próprio Governo propõe que os dois coexistam, sendo que, da maneira que apresenta um e outro, é óbvio que não vão coexistir, porque ninguém optará pelo modelo atual, que é, do nosso entendimento, muito mais exigente e que pode, inclusivamente, ser mais dispendioso. E, portanto, do ponto de vista de quem está do outro lado, é muito pouco provável que opte por um modelo que seja mais dispendioso e que seja mais difícil. E, portanto, o sinal que o Governo dá com esta opção é um sinal totalmente errado, que é dar o sinal às pessoas de que devem optar por um sistema que, do nosso ponto de vista, não dá as mesmas garantias. E depois, quer dizer, depois esta tentativa de misturar tudo, a questão aqui não é só com as certificadoras, dizer, mas as certificadoras podem intervir a pedido da entidade instaladora. Então, para isso, que se mantivesse o sistema atual e que se alargasse, em vez dos 30%, de inspeções, que se alargasse para mais, se a intenção era essa. Mas parece-me que a intenção do Governo não era essa. Está agora a tentar recuar para conciliar posições, mas isso é inconciliável. E, portanto, se era para manter o papel das certificadoras, e aí podemos discutir se o papel das certificadoras é importante ou não, então que se alargasse da base de 30%, para uma base superior, e até se entendesse como tal, que se fosse aos 100%. Por outro lado, também, e considero que temos que ter em atenção, que a desburocratização e a segurança são duas áreas que, quando se cruzam, são muito sensíveis. E, portanto, nós desburocratizarmos em áreas em que está em causa a segurança é um caminho muito, muito perigoso. Principalmente quando vamos para um sistema em que a fiscalização em matérias de tanta perigosidade para os cidadãos é feita por quem está a fazer o próprio, neste caso, por quem está a fazer a própria obra, e depois há uma intervenção aqui da entidade instaladora, mas numa fase já pós-projeto, numa fase em que a capacidade de avaliar a segurança de toda a instalação é muito mais reduzida do que aquela que existia no sistema atual. E, portanto, nós não podemos partir do princípio que só por ser simples é melhor, porque, fazendo aqui uma analogia com a nossa situação política, também era muito mais simples se, em vez de ser a Assembleia da República a fiscalizar o Governo, se fosse o próprio Governo a fiscalizar-se. E, portanto, nem sequer tínhamos a apreciação parlamentar deste diploma. E, portanto, os seus secretários de Estado faziam este diploma, autoavaliavam-se e diziam que, de facto, este diploma era a melhor solução possível, era a última Coca-Cola do deserto. A Assembleia da República deixava de ter papel, porque isso, de facto, aumenta a burocracia, é uma amassada. Os seus secretários de Estado fizeram o diploma, agora têm que vir aqui explicá-lo, nós fizemos a apreciação parlamentar, agora, se calhar, não pode ficar o diploma como o Governo queria que ficasse. De facto, isso, a determinados olhos, pode parecer que é burocracia a mais. mas trata-se não de burocracia, mas de democracia, que são duas coisas diferentes, que é exatamente
obrigado,
o que se passa
deputado.
Aqui com a questão da segurança.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É o Sr. Deputado de Estado.
Muito obrigado, meu Sr. Comissário, depois me vai complementar. Eu queria cumprimentar o Sr. Deputado João Almeida e queria dizer que é sempre um prazer ouvir as suas intervenções, em particular uma intervenção muito rica do ponto de vista da comunicação, da metáfora, do ponto de vista da forma como, como comunicou. Mas a verdade é que tudo visto, tudo ouvido, tudo exprimido, tudo sintetizado, o Sr. Deputado João Almeida quis nos dizer que não mudamos nada. Não mudamos nada. Ora, essa questão é contra essa perspectiva de que não se pode melhorar o funcionamento dos sistemas, não se pode simplificar o funcionamento dos sistemas, não se pode tornar mais transparente o funcionamento dos sistemas, que não se pode tornar a vida mais facilitada para os cidadãos e, ao mesmo tempo, manter a segurança, é contra essa perspectiva que nós estamos. O nosso exercício e aquilo que estamos a fazer é fazer tudo isso. Tornar o sistema mais transparente, o mercado menos monopolista, veja lá, que eu já lhe ia dizer isso assim, que é do Partido Popular, mas o mercado menos monopolista, o processo, a opção de escolha dos cidadãos mais alargada, o processo mais simplificado e, ao mesmo tempo, garantindo o processo de segurança. Porque o modelo anterior, Sr. Deputado, tinha alguma perversidade e se o Sr. Deputado, eu sei que o faz, mas ouvir os cidadãos normais, perguntar e acompanhar case studies, ver coisas que aconteceram no terreno, o Sr. Deputado concluirá que o modelo anterior não era um modelo perverso do ponto de vista da segurança, porque se fosse tinha sido alterado há mais tempo, obviamente. Não é um modelo perverso, não há modelos perfeitos, mas não era um modelo perverso do ponto de vista da segurança, mas era um modelo com algumas perversidades do ponto de vista da simplificação. Ora, o que nós estamos a fazer é a criar um modelo alternativo que é um modelo igualmente seguro, até mais seguro do nosso ponto de vista, mas igualmente seguro, porque é mais seguro porque é mais redundante do ponto de vista das verificações de segurança e que resolve as perversidades da simplificação.
Bom, eu cumprimentava também o Sr. Deputado João Almeida e diria em síntese o seguinte. Este modelo novo é o modelo que atua a 100% das novas construções. E, portanto, quando nós entrarmos em nossa casa nova, sabemos que há uma certificação a correspondeu, inspeção, testes, verificação. Num outro modelo, quando entramos na casa nova, temos uma certificação que em 70% dos casos não correspondeu a nenhuma inspeção. E, portanto, confiamos que a coisa esteja bem. É o método que tem, a validade que tem e aquele que tem sido utilizado. Portanto, a novidade é, nós estamos em 100% das habitações, em 100% das habitações, a questão do projeto pode, não é mais barato, pode ser é mais dispendioso, mas isso depende de quem vai fazer essa opção. A simplificação existe, mas o que existe é o quê? Verificação, mesmo dos materiais, aí não há falha possível e da certificação dos mesmos. E também da realização de todos os testes, o que resulta, portanto, mais segurança e segurança a 100%. E gostaria de dizer que não é em vão que a Associação Nacional de Municípios, que não costuma fazer pareceres isentos sempre de críticas ao Governo, a Associação Nacional de Municípios, como é óbvio, apoia este processo e está de acordo. Os engenheiros, então as ordens dos engenheiros apoiam, porquê? Ou os arquitetos, ou todas as entidades. E mesmo aqueles que nós não fomos obrigados a contratar e que contratámos num outro momento, nomeadamente no gás, onde não há problema nenhum, isso não há, como já sabem, deram os seus contributos e nós recolhemos esses contributos. Portanto, em síntese, esta nossa disponibilidade para vir aqui, de nossa iniciativa e livre vontade, é para dar um contributo para o esclarecimento. E gostaria de dizer ao Sr. Deputado que antes desta discussão na Assembleia da República, da apreciação parlamentar, procurámos falar com todos os partidos políticos, exatamente sensibilizando-nos para este tema e procurando dar, digamos, o enquadramento ao mesmo. Porque é a nossa obrigação e é a metodologia que estamos a utilizar em tudo. Eu, aliás, diria ao Sr. Presidente que eu próprio estaria na disposição de vir aqui no que se refere depois às alterações à lei da tutela administrativa de vir aqui também previamente para apresentar aos seus deputados e entendo que só assim, digamos, neste diálogo e com a recolha destes contributos, é que nós podemos ter um produto final positivo. E acho que cumprimos esta matéria e que demonstramos que este modelo, que é um modelo alternativo, é opcional, mas é um modelo, de facto, inteiramente seguro e que não dispensa a, digamos, a intervenção de ninguém. E mais simples.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo nesta minha primeira intervenção nesta comissão. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. É sempre um prazer ouvi-los, independentemente de estarmos ou não em concordância com as opiniões, mas também são bons exercícios de comunicação que estamos sempre a assistir. Efetivamente, aqui há algumas perguntas que eu gostava de fazer sobre este novo modelo, mas sem antes fazer alguns comentários a todo este processo. Porque, efetivamente, quando ouvimos o Sr. Secretário de Estado referir a toda a abertura para o debate, toda a predisposição para defender os seus argumentos, que face a outros argumentos que podiam ser de teor contrário, existir agora, nesta fase, quando todas as entidades interessadas estiveram ausentes daquilo que seria o processo natural do 26 de 2010, que era ouvir aqueles que no terreno implementavam estas normas de segurança, independentemente de se considerar que havia melhorias a fazer, mas aqueles que seria interessante, com esse conhecimento do terreno, ouvi-los, incorporar esse conhecimento. Depois, tenho algumas reservas sobre esta questão dos 30%. Primeiro porque, a partir do momento em que se repete ad nauseum que são os 30% de inspeções, são 30% de inspeções, são 30% de inspeções, quando na verdade são dois modelos e um deles é que tem 30% de inspeções, o outro é 100% validado, e as próprias 30% de inspeções são decretadas pelo Governo, há uma portaria que sai do Governo que diz que são as 30% de inspeções que devem ser feitas, por isso... quase que se manda para essa responsabilidade da decisão das 30% de inspeções para as entidades inspectoras, quando é a responsabilidade do Governo essa definição dessas metas. Aliás, todo o modelo é a definição do Governo e neste caso até nem podemos dizer que haja aqui culpa do PSD, no cartório, porque foi um modelo desenvolvido num governo do Partido Socialista e por isso é uma criação inteiramente do Partido Socialista. Podemos questionar, e eu já agora devo dizer que não concordo com um modelo que não foi implementado, acho que foi uma retirada de conhecimento e de competências das direções regionais de economia, mas a verdade é que neste momento, não havendo nenhuma possibilidade de regresso a esse passado, que eu acho que seria até interessante, o caminho que nos é apontado para o futuro não nos traz grandes seguranças. E coloco logo a primeira questão sobre este modelo alternativo, porque o modelo atual, aquele que existe, as entidades são acreditadas pelo IPAC, que dá, só por si, uma garantia das inspeções que são feitas. No novo modelo, que garantias é que existe dessa acreditação? Está prevista alguma necessidade de acreditação de quem faz inspeção, de quem faz teste, de quem faz validação? Ou isso é deixado apenas aos técnicos na sua componente de habilitações técnicas e não numa entidade independente que lhes possa garantir que eles têm os mecanismos, por exemplo, os aparelhos, dentro dos parâmetros de normais. Depois, perceber em que fase do novo modelo é que entra o projeto, ou entra a avaliação do projeto. Porque a indicação que nós temos, e porque nós tivemos a possibilidade de ouvir as entidades certificadoras, quer de gás, quer de eletricidade, ambas diziam que a fase de projeto era essencial, até porque 80% de não conformidades existem em fase de projeto nas instalações elétricas, nos projetos de instalação elétrica, e por isso, até do ponto de vista de economia de esforços e de economia dos custos, seria essencial que esta avaliação do projeto também continuasse, porque todos percebemos que é muito mais fácil alterar uns desenhos de uma folha de papel do que depois andar a esburacar novamente uma parede, porque afinal a ligação não era assim que deveria ter sido feita, e com os atrasos decorrentes. E porque o tempo já vai adiantado e teremos hipótese para uma segunda volta, perguntar, até porque percebe-se que quando se tem um ato de alteração de legislação, tem-se uma previsão dos seus resultados. E por isso perceber, do ponto de vista do Governo, porque desejou a inclusão de um modelo alternativo, qual é a taxa de adoção desse modelo alternativo que prevê. Qual é, quantas pessoas é que deste universo que está previsto? Porque é o normal, nós quando, pelo menos na prática que temos no Bloco de Esquerda, quando fazemos uma legislação, prevemos qual vai ser a consequência da legislação. Gostava de saber também nesse resultado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei quem é que do Governo quer agora responder.
Bom, sou satisfeito.
Queria cumprimentar o Sr. Deputado e dizer-lhe o seguinte. Nós ouvimos as entidades que a lei define que devem ser ouvidas neste contexto, portanto cumprimos escrupulosamente a lei. Mas para além disso, procurámos ouvir entidades ligadas à eletricidade e ao gás numa segunda fase. E qual é a segunda fase? É quando se começa a tratar da simplificação desta legislação dos procedimentos habilitantes, dos 25 da eletricidade para um único e do gás também transformar, digamos, num único instrumento. E recolhemos esses contributos. Sendo certo que toda essa atividade está a ser desenvolvida pela Secretaria de Estado de Energia e de Inovação, através também da Direção-Geral da Energia, como é óbvio, e em contacto com as direções regionais de economia. E foi assim que nós chegámos, portanto, a este resultado. Portanto, é uma auscultação que fizemos, que cumprimos na plenitude da lei e que agora, nesta fase, se está a desenvolver desta forma. Portanto, como sabe, nestas instalações, não estamos a falar para as instalações tipo AOB, estamos a falar de instalações domésticas, relativamente às quais nem sequer é exigido tecnicamente o projeto, sim algumas folhas técnicas para poder fazer isso. O que nós estamos a introduzir nesta metodologia é a opção por um projeto concreto. E, portanto, os termos de responsabilidade que estão a ser elaborados nesta legislação complementar e o cadastro nacional destes termos de responsabilidade e a ação de fiscalização da própria Direção-Geral de Energia sobre estes termos de responsabilidade, com a acreditação nas ordens dos engenheiros e, digamos, na experiência exigida entre 1 a 13 anos no setor para poder fazer estes projetos, são garantia, mais do que garantia, de qualidade, de segurança, de certificação e de validação. E, portanto, quantas pessoas aderem? Agora, essa resposta está mesmo nas pessoas. Elas podem fazer a opção por um modelo ou outro. Se me perguntar a mim, e se eu tiver que fazer uma casa eu quero ter um projeto para a eletricidade, eu pessoalmente, como quero ter um projeto para o gás, como é normal, e que tenho que ter alguém devidamente acreditado para o fazer e que me garanta que tenho ali feito algo que foi feito com conhecimento, com segurança, com qualificação e com validação permanente no ato de execução. Isso é que era importante, eu optaria assim, mas as pessoas podem optar como entender. Agora, isto não é nada confuso, é muito simples e funciona desta maneira, tão simples quanto isto.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Pedro Sebastião, também cumprimentá-lo. A sua intervenção foi, sobretudo, do meu ponto de vista, mais crítica em relação ao modelo atual do que propriamente em relação ao modelo alternativo, que, aliás, fundamenta bem aquilo que é também a nossa preocupação de ter dois modelos. De facto, de qualquer maneira, é preciso esclarecer o seguinte. O modelo atual tem, sobretudo, na leitura prática, no conhecimento prático, é um modelo que foi reconhecido, olha, pela Associação de Municípios, pelos utentes, pelas associações de utentes, como um modelo complexo e pouco simples, mas o seu ponto mais frágil não é certamente a questão da amostra aleatória, porque quando nós falamos em 30%, é evidente que é melhor 100% do que 30%, mas nós estamos a falar em 30% de uma amostra aleatória. Ora, nós sabemos perfeitamente que com 30% de uma amostra aleatória, com uma boa técnica de amostragem, nós conseguimos cobrir uma garantia, um grau de probabilidade de acerto muito elevado. Como o Sr. Deputado sabe, não é 30% escolhidos
por quem quer, a 30% em amostra aleatória. Finalmente, queria dizer-lhe que em sede da regulamentação que está a ser preparada, vão ser claramente definidos quem pode e em que circunstâncias é que pode assumir responsabilidade. Pelo projeto, pela execução e pela instalação. Portanto, isso vai ficar muito claro, e fica muito claro quem pode. As entidades certificadoras certamente podem, mas outros técnicos devidamente habilitados também podem ser certificados para isso. Ou seja, também poderão estar habilitados a assumir responsabilidade para executar o projeto, para a execução e para a instalação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para cumprimentar os senhores secretários de Estado hoje aqui connosco. E dizer que o que está aqui em causa, nós estamos a falar de facto de um assunto bastante sensível, da segurança das pessoas, estamos a falar do bem-estar e da qualidade de vida das populações. E a contestação, a primeira questão, antes de irmos ao modelo que foi apresentado hoje pelos senhores secretários de Estado, queria colocar duas ou três questões ainda antes sobre esta matéria. A contestação ao regime jurídico de urbanização e de edificação, no que tem a ver com esta área de gás e de eletricidade, é generalizada. O próprio Direção-Geral de Energia e Geologia faz um parecer que não foi ouvida no momento em que se estava a elaborar este processo, mas faz um parecer de facto bastante negativo e que levanta um conjunto de preocupações pertinentes em relação a esta matéria. E a primeira questão que queria colocar é porque não é que não foi ouvida, isto já foi perguntado hoje, mas não houve resposta, porque não foi ouvida atempadamente a Direção-Geral de Energia e Geologia, que é o serviço a quem tem esta responsabilidade no Estado e que tem naturalmente todos os técnicos especializados sobre esta matéria, e porque não foi tido em conta, depois deste parecer, as suas opiniões. O PCP também já foi referido que foram ouvidas várias entidades, foram auscultadas, quer da área as que são definidas por lei, quer várias entidades na área do gás e de eletricidade. O PCP, em 20 de abril, tinha feito um requerimento ao qual aguardamos resposta a pedir exatamente todos estes parceiros, e ainda não nos foi enviado. Também gostávamos de saber porquê é que não nos foi enviado estes parceiros, como da Direção-Geral de Economia e Geologia, da Direção de Serviços de Energia, das Direções Regionais de Economia, da Ordem dos Engenheiros, da Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos, entre outros. Ou seja, esta era uma questão que tinha, acho que há todo o interesse, achamos que há todo o interesse, em que estes parceiros possam ser conhecidos e ouvir exatamente quais é que são as considerações e os contributos de cada uma destas entidades. E se foi ouvido todas estas entidades, porque é que isto não está colocado no preâmbulo desta legislação? Esta é uma obrigatoriedade da lei, aliás, um decreto-lei do próprio Governo obriga a que seja referido na exposição de motivos quais é que foram as entidades ouvidas, e só há referência à Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Se todas essas, como referem, foram ouvidas, porque é que isso não é colocado em relação a esta lei? O que nos trazem aqui do modelo alternativo? Bom, a existência de dois modelos, eu não sei até que ponto é que isto vai ser execuível do ponto de vista prático, ter dois modelos a funcionar, como coloca na prática. Não se muda nada, mas depois há uma lei em que já não é assim e vai funcionar de outra forma, e hoje vêm-nos dizer, não, isto nada vai mudar, quem quiser fazer como antigamente fazia, quem quiser optar pelo modelo novo, opta. Eu acho que isto ainda vai baralhar mais do que propriamente simplificar, vai ainda baralhar mais como é que é feita esta segurança, como é que é feita esta fiscalização e toda esta acreditação ao nível dos sistemas de gás e de eletricidade. Não simplifica, cria ainda mais confusão. E não nos parece aceitável a existência de dois modelos. Já foi referido também o modelo atual, só tinha uma intervenção a 30%, mas essa foi decisão do próprio Governo. Porque é que o Governo se achava que a amostra de 30% não era insuficiente, porque é que não alargaria e poderia ser até 100%? Vem hoje dizer que o modelo alternativo é para ser aplicado a 100%, mas isso também já poderia ser feito, bastava uma decisão dos próprios governantes. Esta questão, a grande simplificação que nos trazem aqui é de dispensa à avaliação do projeto. Eu acho que esta é uma matéria de facto bastante preocupante, importante e central. Também já foi referido que, obviamente, que a fase de projeto é uma fase essencial, eu diria até uma fase determinante, porque poderia evitar até custos acrescidos para a posteriori. Ou seja, se vamos verificar um modelo a posteriori não está de acordo, bom, vamos ter que refazer tudo aquilo. Se não estiver conforme todas as matérias de segurança, vai-se ter que refazer tudo até que esteja dessa forma. Por isso consideramos que a avaliação do projeto é preponderante, até que já foi referido que 80% dos projetos existentes têm um grau de inconformidades na ordem dos 80%. Todas estas matérias são matérias, de facto, bastante importantes. As entidades certificadoras, é referido que podem intervir, mas não há nada que obrigue ou não há nada que coloque essa necessidade. E depois foi também já referido...
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Só mesmo para terminar...
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Foi referido já...
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Mas o modelo que foi referido não garante essa qualidade e essa segurança ao nível da acreditação e ao nível da auditoria externa que é necessário fazer de todos estes...
Muito obrigado, Sra. Deputada.
...novo modelo alternativo.
Muito obrigado, Sra. Deputada, muito obrigado. Queria cumprimentá-la também. Eu não tenho histórico, não sei o que é que aconteceu quando foi aprovado este modelo que agora permanece com o modelo alternativo, mas tenho a percepção e a sensibilidade que certamente ou a Sra. Deputada ou quem representava o seu partido nesta comissão terá dito: não mexa, deixa ficar como está. É de facto essa sempre a atitude e sempre a perspectiva, é o que está bem, não mexa, não altera, não moderniza, não modifica. E eu acho que essa é de facto uma atitude que eu queria sublinhar. Nós temos que procurar melhorar, agir, mudando, melhorando, e nós estamos muito abertos a que se verificar que há alguma fragilidade, nós densificamos, nós corrigimos, mas temos a ambição sempre de melhorar e a ambição de simplificar. Aliás, a Sra. Deputada tem muito pouca confiança nas universidades portuguesas, nos centros de formação portugueses, porque acha que é uma catástrofe, todos os projetos que vão ser elaborados pelos nossos engenheiros vão estar completos, vão ser catastróficos. É evidente que se agora conclui que neste processo encontra 80% de inconformidades, bem, eu acho que temos no mínimo a ambição de que feitos dessa maneira no modelo B encontrará menos e além do mais, elas vão sendo corrigidas ao longo do processo num modelo redundante, que é assim que normalmente em todos os processos se minimizam os riscos de insegurança. Mas queria sobretudo dizer-lhe o seguinte: contestação, Sr. Deputado, contestação no setor algum, eventualmente, porque se mudam regras e as pessoas têm a tendência a querer permanecer e a ficar de uma maneira cristalizada nas regras que estão. Mas eu acho que vai ser uma oportunidade para todo o setor e vai ser bom para todo o setor. Mas das populações, sinceramente, não vejo. E queria dizer-lhe o seguinte: não há nenhum parecer, aquele documento a que teve acesso não é um parecer da Direção-Geral, é um documento intermédio com preocupações pertinentes, tão pertinentes que grande parte delas foram incorporadas. Assim é que ainda, esse é o trabalho de uma Direção-Geral, que o fez de forma devida, que o fez circular. É evidente que temos um mundo transparente, os documentos circulam e eles são públicos, mas aquilo é um documento interno, e a verdade é que a Direção-Geral de Energia e Geologia foi chamada ao processo tão atempadamente que está neste momento a coordenar toda a legislação complementar que garante a segurança do processo. E, portanto, é just in time, posso dizer, com toda a segurança.
Bom, Sr. Presidente, também cumprimento a Sra. Deputada e procuraria dizer objetivamente o seguinte. Nós somos autores de uma mudança e queremos fazê-la com todos. E uma mudança sempre que implica uma escolha de quem quer fazer este tipo de obra. E esta mudança, como disse o Sr. Secretário de Estado, implica um conjunto de mais-valias que já aqui foram esclarecidas. Em primeiro lugar, Direção-Geral da Energia acabou de ser referida e sublinhado, está a coordenar todo o processo. E, portanto, todo o processo em matéria de produção da legislação complementar. É isso que se espera. E, portanto, essa crítica deixou de existir e aquilo que é uma opinião inicial foi incorporada na legislação que já existe. E o texto que existe desta legislação diz tudo aquilo que tem a dizer nesta matéria, não inventa nada de novo. Aquilo que trazemos aqui de novo é a possibilidade de incorporar um número oboes num dos artigos para explicitar esta necessidade de fazer aqui a identificação, a demonstração e os resultados dos testes de segurança, por isso ainda mais explícito. Segunda nota, relativamente aos parceiros. Os parceiros, todos eles existem. Eu penso que estará a receber, aliás, a resposta ao requerimento que foi feito, incorporando os parceiros, inclusivamente aquelas coisas que vão chegando a todo momento. Não há nenhum problema técnico em colocar no preâmbulo isso mesmo. É uma questão meramente técnica. O que era problemático é que se não existissem parceiros, mas, portanto, existem, podem lá ser colocados. E depois dizia o seguinte: aqui não há dispensa de projeto. Não há dispensa de projeto. Não há dispensa de projeto. Hoje em dia, quando se vai fazer uma instalação para estas novas obras, que não tem projeto nenhum, é uma folha técnica que é utilizada para fazer isso. O que nós estamos a introduzir neste modelo é a existência, sim, de um projeto. Agora, precisamos também de confiar, como se diz aqui, nas universidades, nos engenheiros, na ordem dos engenheiros. Os engenheiros têm formação permanente, na sua experiência, que é entre 1 e 13 anos, para poderem abraçar estas obras e, portanto, garantimos na plenitude segurança. Se havia dúvidas sobre a segurança, agora deixaram de existir. Muito
obrigado. Iamos agora dar uma segunda volta. Não sei, portanto, devemos o parlamentar do PSD, quem é?
Muito obrigado. Vamos de novo também dividir, agora pela ordem contrária.
São 3 minutos.
Então, sim, senhor. Saúdo, queria saudar a dramática mudança de filosofia da proposta inicial, que era um vazio que desaparecia, em que desaparecia tudo, para esta versão atual. É dramática e eu saúdo que tenha regressado à Direção-Geral de Energia, porque, pelos vistos, a sensatez parece começar a imperar na reflexão governamental sobre este assunto. Perguntas. Confirmam que as novidades deste projeto e deste novo modelo alternativo são: acaba a CERTIEL no modelo alternativo, acaba a apreciação do projeto e a obrigação de que as inspeções fossem realizadas em 30% passa a 100%, sabendo e reconhecendo naturalmente que a definição da taxa de 30% era uma definição governamental pela Direção-Geral de Energia. Agora, pergunta: estão ou não dispostos? E ouvi dizer a treinado passo que a legislação complementar ia ser feita até 30 dias depois da legislação principal entrar em vigor. Porquê? Se a legislação complementar é o que garante a segurança, porquê é que vamos ter 30 dias em vigor sem legislação complementar? Porquê é que não esperamos pelo edifício legislativo todo completo? Segunda pergunta: quem é que vai fazer os testes de segurança e quem é que vai fazer estas inspeções prévias contratadas pelas entidades distribuidoras? Qual é que é o controle? Quem é que são as entidades possíveis? Que mecanismo de acreditação e qual é que é o controle? Finalmente, também nesta matéria da inspeção prévia, qual é que é a diferença relativamente à inspeção prévia atual feita pelas entidades certificadoras, em termos de inspeção prévia? Não há diferença. Pedia que me confirmassem este aspecto. E, portanto, qual é que é, resumindo isto, a alteração tirando, por exemplo, ao nível do gás, tirando a questão do projeto? Não é nenhuma, se bem percebi.
Muito rapidamente, um caso prático do modelo alternativo. Gostava que me esclarecessem. O engenheiro certificado elabora o projeto, assina o termo de responsabilidade e depois o instalador vai executá-lo. Se o instalador encontra erros, quem é que vai assumir a necessidade de se proceder a alterações? Executa uma instalação diferente do projetado? Vai executar algo que está incorretamente projetado e que ele próprio já identificou que está incorretamente projetado? Volta ao engenheiro projetista? Será que não vai haver aqui mais perda de tempo em vez de ganho de tempo, como parece que era também uma intenção inicial do governo? Essencialmente, era esta questão que tinha para colocar.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Cássio Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo os Srs. Secretários de Estado e gostaria de dizer o seguinte. Houve um primeiro momento em que se falou que o Governo estava a duas vozes. Houve um outro momento em que se disse que a segurança iria diminuir. Houve outro momento em que se disse que faltavam parceiros das entidades. Foi também dito que faltava qualidade
a quem assinava os projetos. Enfim, tudo isto passou um pouco pela argumentação que fomos ouvindo. Ainda bem que nós podemos hoje, aqui e agora, dizer o Governo está a uma voz, como sempre esteve. Estão aqui os dois, como sempre esteve. Como sempre esteve. Estão aqui os dois secretários de Estado e não há nenhuma dúvida sobre isso. Diminuir a segurança, ficou claro e inequívoco que a segurança não diminui. Pelo contrário, o modelo que é proposto aumenta. Dos tais 30%, temos 100% de certificação. Falou-se que faltavam os parceiros das entidades. Ficou claro que os parceiros das entidades existem e estão disponíveis para serem facultados. Foi dito que, enfim, os técnicos, que confiança podíamos ter nos técnicos? Temos a confiança que temos em todos os técnicos que saem das universidades portuguesas e que saem do sistema de ensino português. Mas ainda bem que, e registei aqui, registámos aqui, que os vários partidos têm estado a aproximar-se desta solução que o Governo aqui traz. E isso registamos com muito. Registamos isso com muito agrado. E gostaria de dizer que o PS se revê efetivamente neste modelo e acha que é um bom modelo. E ficou aqui claro pelo Secretário de Estado que há toda a abertura para densificar toda esta estrutura legislativa que vai ser produzida. E, portanto, aquilo que eu quero dizer é que o PS também tem toda a abertura e irá estar aberto a poder apresentar e a poder contribuir para que se possa ter um modelo que seja mais seguro, efetivamente, e que possa conjugar em si tudo aquilo que são as propostas que todos os partidos aqui possam vir a trazer. E quero ainda dizer que, obviamente, e já aqui foi transparecido, que da nossa parte não haverá também nada que seja para não construir segurança e que este modelo deve... Muito obrigado. Portanto, sobre a última questão, dizer obrigado, que os técnicos que assinam, obviamente, que assinam os projetos com a responsabilidade criminal e contradicional que existe no nosso
país. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Pinto de Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. E Srs. Deputados. A esmagadora maioria das questões já estão colocadas. Eu queria só dizer aqui, relativamente a esta última intervenção, que não vale para nós entrarmos aqui em campeonato se foi a oposição ou se foi o governo que mais mudou de posição. Estamos aqui numa lógica de aproximação e eu acho que isso é positivo. E acho que ninguém aqui pode acusar outros de não estarem preocupados com a questão da segurança. Portanto, queria dizer da nossa parte, não é isso que está em causa, é chegarmos ao melhor modelo possível e portanto atingirmos aí resultados que sejam satisfatórios. E para isso preocupa-me como é que nós podemos chegar a esse modelo satisfatório entrando primeiro em vigor este diploma e só 30 dias depois entrando em vigor a legislação complementar relativamente às matérias de segurança. E, portanto, eu acho que um bom princípio para que conseguíssemos atingir esse consenso em torno do melhor modelo e das melhores práticas em termos de segurança era conseguirmos aqui trabalhar esta questão dos prazos e, portanto, era a questão que deixava em aberto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, por favor.
Brevemente, só referir que não está em causa, obviamente, nem há nenhuma oposição por parte do PCP de melhorar procedimentos e de melhorar a regulamentação. A nossa opinião é que a proposta que nos trazem não nos traz propriamente esta melhoria ao nível da segurança no que respeita ao gás e à eletricidade. Queria referir que, quando disse que a introdução ao nível do preâmbulo daqueles que foram as entidades que foram aos escutadas e ouvidas no âmbito deste projeto de lei, não é meramente uma questão técnica. Há um decreto-lei 274/2009 que diz os atos e diplomas aprovados pelo Governo, cujos projetos tenham sido objeto de consulta direta, contenha na parte final do respectivo preâmbulo ou da exposição de motivos referência às entidades consultadas e ao caráter obrigatório ou facultativo das mesmas. E só há referência à Associação Nacional de Municípios. Faltam todas as outras. Já ouvimos que há parceiros, teremos obviamente todo o gosto em conhecer esses mesmos parceiros. Queria só reformular uma última questão. Foi dito de que há um projeto que vai sendo feita várias avaliações, várias inspeções que a entidade instaladora irá naturalmente contratar. Quando são detectadas essas inconformidades e há necessidade de correção, quer seja ao nível de projeto ou se estivermos numa fase já mais avançada, já de discussão desse mesmo projeto, quem assume estes custos? Quem é que assume e como é que todas estas avaliações são executadas?
Muito obrigado.
Eu dava agora a palavra aos membros do Governo. Portanto, quem é que fala?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Está fechada a energia, pois não.
Eu tenho a seguir uma outra comissão, portanto peço desculpa se eventualmente me ausentar antes do final desta audição, mas de forma muito breve queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, parece-me muito, e é a nossa intenção, e aceitamos isso, e é a nossa intenção, e aceitamos de muito bom grado a sugestão de que este modelo alternativo possa entrar em vigor quando estiver construído todo o edifício legislativo. Ou seja, é evidente que o diploma entra em vigor a 28 de junho, mas haverá uma norma transitória que protegerá o facto de ele passar a ser aplicado depois de aprovada a legislação complementar. E também será, é verdade que a legislação complementar será sujeita a um conjunto de audições e parceiros das entidades do setor. E, portanto, temos aqui, nós não temos, não queremos fazer um documento ou um diploma contra ninguém. Não queremos fazer um diploma que seja sequer contra o relógio. Queremos fazer um diploma porque estamos convencidos disso, mais simples e que garanta melhores níveis de segurança. É esse o caminho, é esse o processo que vamos seguir. Aliás, o case study que o Sr. Deputado Nuno Reis coloca, enfim, eu acho que há aqui um problema de partida, que é partir sempre do pressuposto que com este modelo alternativo vai estar tudo mal e tudo errado. Eu julgo que com este modelo alternativo a probabilidade das coisas estarem mal ou erradas é muito menor, porque alguém vai ter que assinar um termo de responsabilidade. Alguém vai ter que assinar um termo de responsabilidade e se alguma coisa correr mal, mesmo no meio do processo, ou seja, mesmo se numa avaliação intermédia ou numa avaliação final por parte do instalador, a pessoa que assinou o termo de responsabilidade, se disser, isto não está em condições de ser instalado, essa pessoa perde mercado, essa pessoa fica, provavelmente não assinará mais no termo de responsabilidade. Portanto, nós vamos ter aqui, de facto, também vamos ter um cadastro nacional, também é verdade, vamos ter um cadastro nacional, é verdade, um cadastro nacional registado destas pessoas, e portanto, vai haver uma competição como há na arquitetura, como há na engenharia, vai haver pessoas que fazem projetos muito bem, vai haver pessoas muito cotadas a fazer projetos, portanto, isto é um processo transparente, linear, e portanto, é evidente que se o instalador que vai instalar o gás ou que vai instalar a eletricidade e vê que o projeto não está em condições, contacta a pessoa que fez o projeto e reformule-o, porque ele não é fazível, como é evidente. Agora, este é um processo que segue estes caminhos e que, portanto, nos garante estes vários níveis de segurança. Queria, finalmente, fazer um apelo, obviamente, ao sentido construtivo que perpassou por toda esta comissão. De facto, acho que esta audição mostrou que temos feito caminhos de aproximação. Não vamos dizer que uma competição, se é a oposição que está a aproximar do Governo ou o Governo da oposição. Acho que o Governo e a oposição se estão a aproximar da melhor solução para estes processos e para o país, e para os cidadãos e para quem quer instalar nas suas casas sistemas de eletricidade e sistemas de gás. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de, em primeiro lugar, de sublinhar aquilo que o Sr. Secretário de Energia e Inovação acabou de referir, porque define muito bem o espírito que preside a esta alteração desde o início. E a verdade é que o modo como construímos a legislação complementar, porque ela tem que ser compatível com as modificações introduzidas, era importante, revela aqui necessidade de grande perícia técnica e das consultas que foram referidas. E, digamos, uma norma transitória diz-nos, de uma forma muito clara, que isto entra em vigor,
quando esta legislação foi publicada. Portanto, estes diplomas que estão agora a ser elaborados. Portanto, sob esse ponto de vista, não há nenhuma corrida contra o relógio. Isto é uma segurança que o Governo e que a Assembleia da República dá, digamos, aos cidadãos em geral. É que não há nenhuma corrida contra o relógio. Em segundo lugar, quando as distribuidoras vão fazer a ligação da eletricidade ou do gás, chamam para fazer, digamos, essa avaliação, chamam quem? Chamam entidades certificadoras para poderem fazer. Portanto, ninguém está a responder diretamente eliminado deste circuito neste segundo modelo. Aquilo que as pessoas julgaram, eu até penso que se calhar por falta de alguma falta de comunicação, as pessoas pensaram inicialmente que havia exclusão de certificadoras de todo este processo. Não, não existe, não existe. E portanto, aí também fica muito claro. Por outro lado, os testes de segurança são feitos neste segundo modelo, que tem um projeto, não é apenas uma folha técnica, se avançarmos para esta opção do projeto. Esses testes são, no termo de responsabilidade que está a ser definida na legislação complementar, estão, digamos, inseridos os testes que é necessário fazer, mas também fazer a sua identificação e a sua demonstração e a prova de que foram realizados. Ora, isto permite-nos, por parte de um técnico habilitado, pode ser uma empresa, mas a empresa tem o engenheiro habilitado, e isso indica e dá-nos sinais de segurança muito mais fortes neste caso. Por isso, esta confiança também que nós temos, vejam lá o que era caricato, era nós termos uma confiança no método de amostragem para certificar e não termos confiança, digamos, nos engenheiros que o fazem caso a caso, que parecia quase paradoxal. Mas a nossa obrigação é, de facto, esclarecer, reiterar, sublinhar, digamos, esta componente. E, portanto, e o autor do projeto vai querer fugir, de certeza absoluta, a qualquer incorreção no projeto. Porque o cadastro nacional que é feito e que está previsto nesta legislação não tem contemplações. É porque se um projeto é detectado e é um projeto incorreto, automaticamente ele é, digamos, ele não é escolhido, ele pode mesmo não poder voltar, em conformidade com a gravidade dos casos, a apresentar o que quer que seja. Portanto, o Cadastro Nacional, esta fiscalização aleatória que vai ser promovida pela própria Direção-Geral de Energia, tem essa vantagem. Portanto, as pessoas estão no mercado com mais qualidade e estão no mercado com a sua competência. Com a sua competência. E isso é bom para os cidadãos em geral. Por outro lado, o Sr. Deputado, isto, portanto, respondendo aos Srs. Deputados do PSD, também ao Sr. Deputado Acácio Pinto, que aqui acaba por sintetizar, digamos, uma sintonia e uma progressão em todo este processo, e também dizer que a entrada em vigor está, digamos, consolidada nesta nossa disponibilidade e que desde o princípio, mesmo antes da apreciação parlamentar, nunca houve aqui a pressa de ser ou o Governo ou de serem os partidos na Assembleia da República a tratar em primeiro lugar deste caso. Quer dizer, houve consultas feitas, para além das entidades, também aos partidos políticos, no sentido de lhes explicar, e é isso a nossa maneira de estar, de lhes explicar o que é que estávamos a fazer, para que procurarmos retirar daí um bom entendimento. Portanto, o Sr. Deputado João Almeida tem a resposta já relativamente aos prazos e penso que é uma evolução positiva. O Sr. Deputado Paulo Santos, no preâmbulo está a identificação das entidades que foram consultadas. É a minha convicção, se não estiver é uma coisa que se corrige, mas é a minha convicção que isso está explicitado no preâmbulo. É uma técnica, é uma questão técnica jurídica, como acabou de demonstrar, e portanto acho que nós poderemos, no final desta nossa discussão sobre a matéria, convergir para a utilidade da existência dos dois modelos para, digamos, a qualificação, para os acréscimos de segurança e para a não exclusão de ninguém do mercado. E, portanto, nós, no mercado, vamos escolher aquilo que nos dê um sentimento de maior segurança. também aqueles fantasmas de que iam ser engenheiros despedidos e outras coisas no género. Portanto, isso não pega, não é uma coisa que não acontece. Nós teremos, pelo contrário, diz o Sr. Deputado, e bem, porque ou fazermos estas operações de qualificação, de própria inspeção, cadastro nacional, nós teremos necessidade de mais alguns recursos humanos para que isso possa funcionar na plenitude, e portanto é tudo ao contrário do que se tentou extrapolar. E em síntese, portanto, dois modelos: aumento de segurança, qualificação, liberdade ao cidadão e à entidade para poderem escolher, sem pressas e sem contrarrelógio para a entrada em vigor, com um calendário previamente definido, e agora, na parte que já não é técnica jurídica, mas é técnica pura, lá temos novamente a Secretaria de Estado de Energia e da Inovação, através da sua Direção-Geral de Energia e das Direções Regionais, neste trabalho que está. Também digo dizer, não cometo inconfidência nenhuma se disser que ele está praticamente concluído e que nós podemos ter, digamos, um calendário de proximidade para, depois de aprovado, ser publicado e apreciado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Portanto, nós naturalmente sublinhamos em termos de comissão a disponibilidade para estar aqui presente e precisamente esclarecer a matéria que está relacionada com esta legislação, o que obviamente, portanto, é extremamente positivo e útil em termos do desenvolvimento das matérias que estão, portanto, em apreço. E da vossa parte, naturalmente, portanto, não quero dispensar o Governo, mas digamos que terminamos aqui. Eu queria só dizer aos... Um segundo. É só sobre isso, é precisamente sobre isso. Bom, Srs. Deputados, portanto, eu tive a oportunidade já de falar com alguns Srs. Deputados por causa do seguinte. Está em Portugal um dos cidadãos que está a funcionar junto das Nações Unidas, que é o Sr. Pavan Sukhdev, que é o responsável por vários relatórios a nível das Nações Unidas, e um deles precisamente sobre a economia verde, e que há a possibilidade, portanto, de vir à nossa Comissão e falar na nossa Comissão. A possibilidade disso acontecer, visto que ele tem diversas atividades em Lisboa, é, portanto, na sexta-feira, às 9 da manhã. E, portanto, eu queria, já tive nos contactos com alguns dos deputados, portanto, um apreço em relação, portanto, a essa convocatória. Digamos, nós podemos fazer uma convocatória de uma reunião, digamos, não ser até uma convocatória formal, quer dizer, mas, digamos, é uma reunião da Comissão, não é verdade? Que partimos do princípio que é uma informação a todos os membros da Comissão para poderem estar aqui assim presentes, que não vamos fazer a convocatória formal e oficial da coisa, da nossa reunião. Agora, naturalmente, tem o maior interesse, visto que esta personalidade tem também interesse em conversar com a Assembleia da República, que ele possa ter aqui presentes o máximo de elementos da Comissão, como é evidente, não é? Ele fará uma intervenção, se calhar é também com PowerPoint, mas é sobre um tema que eu penso que é extremamente atual e extremamente interessante, que é a questão da economia verde, não é? Que também se pode chamar daquela iniciativa que, originada na presidência portuguesa, do Biodiversity Business, ou Business and Biodiversity. Portanto, é esta a situação, e então íamos fazer uma informação a todos os membros, e seria então às 9 horas da próxima sexta-feira, na sala 8. E só mais uma informação. Portanto, o Sr. Secretário de Estado das Autarquias, ou da Administração Local, portanto, também mostrou a sua disponibilidade em termos de vir aqui fazer um debate sobre esta questão da tutela, que é uma questão que está relacionada, como sabem, com uma proposta legislativa sobre questões da tutela na área autárquica. Como acontece que
Portanto, nós teremos o encontro com o Sr. Secretário de Estado dentro daquilo que são as normas do nosso regimento no dia 29 ou eventualmente 30, portanto 29 é terça-feira, 30 é quarta-feira de manhã, portanto num destes dias, e portanto ele virá fazer obviamente portanto, as questões ou referirá alguns aspectos que considero úteis em termos da sua ação no respectivo setor, mas evidentemente que estão em cima da mesa o levantamento de todas as questões que os seus deputados entendam adequadas em relação à governação naquela área. De qualquer modo, há pelo menos já um ponto a considerar dentro dessa nossa troca de impressões, que será precisamente a questão que aqui foi apresentada sobre a questão da tutela. Portanto, eram estas duas informações que eu queria, Sr. Deputado António Leitão Omar, faz favor.
Só para ficar claro que, sem prejuízo de termos o maior gosto de interesse na audiência do Secretário de Estado sobre esse assunto específico, a audição do regime local genérica não deve ser prejudicada. Portanto, eu diria que conviria na próxima reunião essa parte exatamente dos moldes, se fazermos duas reuniões formalmente separadas para que os temas sejam distintos, mas eu julgo que temos. O importante é tratar de uma forma que outros possam ser prejudicados e, claramente, ficar com a possibilidade de discussão genérica de acompanhamento e fiscalização da ação governativa por esta discussão temática, especifica que é naturalmente muito importante e não nós temos muito a dizer, mas que não pode prejudicar gravemente a outra. Portanto, na próxima reunião, eu pedi que tivessem sido consultados todos os grupos parlamentares a tratar-se de uma forma de conseguir assegurar essa não confusão de contos.
Sr. Deputado, sobre essa matéria, a questão é perfeitamente óbvia. Quer dizer que o senhor Secretário de Estado irá cá no âmbito regimental respectivo para tratar de todos os assuntos que têm a ver com o respectivo setor. Todos os assuntos. Ele disponibilizou-se aqui, precisamente há poucos minutos, no sentido de até vir falar sobre a questão da tutela. Pronto. Não se vai sobrepor nada em relação aos assuntos, fique descansado e tranquilo, Sr. Deputado. Obviamente que haverá todo o tempo necessário para que haja a intervenção sobre os temas todos que têm a ver com a governação. A questão da vinda de um membro do Governo à Assembleia da República no âmbito regimental do artigo 104 é precisamente, e foi essa a origem, a matriz, a origem sobre a questão ter sido registada em termos de regimento, era no sentido de haver, pelo menos, uma presença de 4 vezes, a nível da Assembleia da República, dos membros do Governo. É esta a questão essencial que está. Não é bem a questão só da substância, porque as coisas não existem diferentemente. O objetivo foi esse, era trazer à Assembleia da República, portanto, os membros do Governo. Portanto, porque havia, se calhar, setores que estavam cá todos os dias, mas havia setores que, se calhar, não estariam cá todos os dias. E, portanto, aquilo que se fez foi uma média, no sentido de, pelo menos, devem vir à Assembleia da República 4 vezes. Portanto, uma coisa não tem a ver com a outra, porque uma coisa é a substância. Portanto, a substância qual é? É a governação. Quer dizer, dentro dos itens da governação, do setor, está uma questão que está agora aí no ar, que é a questão da tutela. E, portanto, vai haver todo o tempo para discutir este e todos os outros assuntos que os seus deputados queiram, obviamente, dentro da matriz que nós aqui temos vindo a considerar sobre os timings, não é verdade? Aliás, até considero que mesmo esta reunião correu muito melhor com aquela máquina lá em baixo. Muito obrigado, Srs. Deputados. Rocha.
É muito rápido, não tem a ver com as informações que o Sr. Presidente colocou anteriormente. Queria só solicitar, até na sequência da audição que aqui tivemos, da necessidade desta comissão designar o coordenador para o grupo de trabalho que vai tratar das propostas ao nível da apreciação parlamentar. Tenho conhecimento que a Comissão de Economia já designou os membros dos vários grupos parlamentares para esse grupo de trabalho e, como esta comissão é a comissão coordenadora, solicitava que fosse feita essa constituição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É óbvio que isso vai ser tratado. Mas obrigado pela lembrança. Está encerrados os trabalhos.